Lovecraft, Papo de Luluzinha. Houve um tempo em que os artesãos e professores de artesanato eram aqueles que estavam nas salas de aula e ou nas revistas. Hoje eles estão na internet, alcançam diferentes públicos, inspiram em muitos assuntos, atendendo a muitas necessidades. Hoje vivemos o tempo dos multi, dos multifacetados, multi-habilidosos, multicriativos. É claro que ainda temos saudosistas que querem se manter na sintonia dos profissionais mais intimistas, mas atualmente, com a internet sendo opção valiosa, muitos de nós precisam de ajuda, e que bom que há quem possa ajudar. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Papo de Luluzinha. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e parece que a gente encontrou aí a solução, a melhor maneira de trazer esse podcast até você. Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato conosco porque já tá bom demais. Além disso, também começamos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê e queremos saber se você tem acompanhado e gostado desse trabalho. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje vamos conversar com Lu Jaber, ela que é artesã, professora e mentora de negócios de destaque no setor. A conversa ficou ótima e a gente convida você para ouvir agora. Bora lá, Beth Monta!
Olá, todo mundo! Bem-vindos mais uma semana no nosso Podcraft. Hoje a gente vai falar com ela, que é artesã, designer, empreendedora, mentora de capacitações profissionais e de negócios. Presente nas principais redes sociais, assim como em plataformas de cursos como Educar, ela já soma mais de 10 mil alunos em seu currículo e não para de crescer. Ministrando aulas de artesanato desde os 15 anos, suas criações sempre se destacaram pela versatilidade e pelo acabamento, segredos que toda artesã busca desvendar e garantir, não é mesmo? Atualmente, ela ajuda artesãs que, como ela, foi um dia buscar um destaque na internet, cuidando para que essas alunas tenham resultados mais rápidos do que ela conseguiu. Muito obrigada, Lu, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no Podcraft.
Obrigada, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Obrigadíssima.
Ai, muito bom. Desde muito cedo, você é empreendedora e artesã, né? Artesã, ainda antes disso, né? Conta pra gente, como que é a sua história com artesanato?
Olha, eu tenho a impressão que eu já na barriga da minha mãe, eu já fazia uma...
Já rolava um tricôzinho.
Já rolava algo nesse sentido. Eu já com 7 anos, eu já pintava paninho de prato para vender na escola. Eu adorava vender, viu?
Olha isso, isso que é bom.
Apesar de ter vergonha, de ser muito tímida, eu fui muito tímida, assim... Até os 30 anos eu fui muito tímida, com vergonha, aquela coisa toda, mas eu, a minha vontade, o meu querer fazer artesanato, o meu querer viver do artesanato, que sempre foi o meu propósito maior, então sempre foi muito maior que qualquer coisa. E aí com 15 anos eu já dava aula, abusada mesmo, assim. As senhoras iam fazer aula comigo e naquela época era anúncio no classificados e telefone, né? Aí me ligavam, nossa, mas você tem uma voz tão de menina. Olha, a senhora pode vir fazer aula, porque se a senhora não gostar, eu te garanto que eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu garanto o meu trabalho. E nessa brincadeira eu fui vendo que era possível viver do que eu amava fazer. Com 18 anos, eu resolvi sair de casa. Eu falei pro meu pai, vou viver do meu artesanato, quero morar no meu ateliê. E meu pai, você não vai fazer faculdade? Que faculdade que nada? Eu não vou ficar estudando 3, 4 anos da minha vida para tipo, não exercer. Eu amo fazer artesanato, é disso que eu vou viver. E aí fui morar sozinha e desde então nunca voltei, sempre vivendo da
Quais foram as técnicas? Quais as técnicas você começou, mudou, alterou, continuou fazendo, né, nesse período?
Aí já lá com 15 anos, 18 anos, eu me especializei muito em biscuit, tear de miçanga, foram técnicas. Inclusive o tear de miçanga fui eu que trouxe a técnica para Brasília. E aí eu fiquei muito boa na técnica, desenvolvi técnicas minhas, que eu brinco, eu falo que são técnicas de Harvard, importada do meu ateliê, diretamente do meu ateliê. E cartonagem, eu fiquei muito boa em cartonagem também, porque eu fui fazer uma feira daquelas internacionais que acontecem em Brasília, e eu montei um stand sozinha, menina. Mas eu vendi tudo, assim, na feira. Eu saí com uma caixinha de cartonagem e uma cestinha de biscuit que eu fazia só, sabe? É maravilhoso, gente.
Mas o curioso é que você é uma artesã múltipla, né? Porque normalmente as pessoas fazem uma técnica e ficam naquela, mas você...
Mas olha... Você sabe que eu, com 30 anos, eu percebi que sendo uma... É porque eu amava fazer artesanato. Eu comecei a fazer e vender e viver do artesanato de abuso mesmo, né? Então, conforme eu fui estudando, aí eu comecei a fazer alguns cursos rápidos de marketing, fiz Empretec, fiz... vários cursos que me levaram a entender que se eu quisesse me destacar mesmo, virar uma autoridade, eu precisava me dedicar em alguma coisa. E aí foi que com 30 anos eu resolvi fazer faculdade de design de moda, já procurando me profissionalizar, me especializar mais e tal. E na faculdade tinha tudo que eu queria, porque eu ia ver a parte de designer, eu ia ver a parte de fotografia, modelagem, sabe? E aí eu me apaixonei, eu falei, vou me especializar no nicho bolsas e acessórios femininos.
Entendi.
E aí foi o que eu fiz, eu entendi que eu precisava virar uma especialista, porque assim, eu conseguia viver sim do artesanato, mas eu conseguia pagar minhas contas e isso já não estava satisfazendo mais, eu queria mais, né? Eu nunca me contentei, tipo, chegava num ponto eu queria mais, chegava num ponto eu queria mais, sabe? E aí eu ia atrás de estudo, de melhorar. Porque é interessante, mesmo eu fui uma estudante mediana, assim, daquelas que a média é 6, eu vou tirar 6.
Entendo.
A média é 7, eu vou tirar 7, entendeu? Mas, gente, na faculdade eu me dediquei tanto. Eu era aluna CDF, assim, sabe? Eu era tipo a aluna modelo da minha faculdade. Eu fazia todos os trabalhos, eu fazia tudo, eu era. E foi um desafio muito grande, porque eu já estava sem estudar, sei lá, uns 13 anos sem estudar, né? Aí você ter contato com tudo isso, com esse universo. No começo da faculdade eu falava assim, meu Deus, eu sou burra demais. Eu não vou dar conta, Luciana, como é que você se mete num negócio desse?
Mas é a maturidade, eu acho, também. A gente acha que quando você chega numa certa idade, eu tive essa experiência de estudar um pouco mais... com mais idade depois, né? E assim, a gente é diferente. É muito diferente. Você vai com um certo foco, você tá ali para aprender, não porque você precisa cumprir um protocolo, mas sim porque você quer agregar uma informação. Então, a postura é completamente diferente. Na verdade, eu aconselho todo mundo a estudar depois de uma certa idade. Volta a estudar que faz bem.
Eu penso também. E aí me viciei nessa história de estudar. Porque aí lá com os meus 38 anos, eu falei assim, gente, eu preciso ensinar para as minhas alunas algo mais, sabe? Muitas me reclamavam. Eu comecei a dar aula na Educar E aí fiquei muito conhecida, porque fiz... Hoje eu tenho 14 cursos no Educar, né? E só que elas sentiam essa coisa de, ah, Lu, eu não sei vender, ah, eu tenho medo, ah, eu não sei como fazer para expor, eu não sei, gente, eu preciso resolver esse negócio.
É nesse momento que a artesã dá lugar à mentora? Ou a artesã continua caminhando junto com a mentora hoje?
Não dá para fazer as duas coisas juntas, sabe? Não dá, a gente não consegue se dedicar, porque aí tem muito estudo atrás também, né? Nessa história desse chamado, porque eu considero isso um chamado mesmo assim, na minha vida, a energia que eu jogo para isso... ela é ainda mais forte que a energia que eu jogava no meu trabalho no artesanato, sabe? E o artesanato sempre foi o ar que eu respiro mesmo, assim, sabe? Eu sempre me dediquei muito, eu sempre entrava no ateliê tipo 7 horas da manhã, às vezes eu saía meia-noite, feliz da vida, com o coração assim palpitando, sabe? Era muito maravilhoso. Mas aí, quando eu tive esse chamado, eu falei... Vou estudar mais, porque eu quero me sentir preparada para poder atender essas mulheres. E aí eu fiz uma pós-graduação de marketing e inteligência digital e outra pós-graduação junta. Gente, a pessoa ela é tão louca que 3 meses depois surgiu a oportunidade de eu fazer uma outra faculdade, uma outra pós-graduação de empreendedorismo e inovação. Eu falei, ótimo, é o que eu preciso para as minhas alunas, né? E aí eu comecei a fazer as duas juntas, né? E foram 2 anos, assim, bem puxados, de muito estudo, mas que eu não me arrependo, assim, um segundo, porque...
A graduação você fez em quê? Desculpa, que acho que eu não entendi. Você fez a pós
em... marketing e inteligência digital, e a outra de empreendedorismo e inovação.
Entendi.
Não, a graduação.
Não, a graduação, ela fez 2 graduações. A primeira foi em moda, lá com 30 anos, e com 38 ela fez a segunda, que foi de marketing, e a pós junto com a graduação.
Aí eu fiz empreendedorismo e inovação.
E tudo isso, assim, você é do centrão do Brasil, você é de Brasília, e tudo isso sempre estudando na sua região. E agora você que tá, agora que você tá em Minas, né? Em Araxá.
Isso, agora eu tô em Araxá, mas essas faculdades que eu fiz e pós-graduação foi tudo presencial, né? Todas elas presenciais.
Em Brasília.
Mas foi maravilhoso, porque... E hoje eu penso, sabe, Beth, que essa questão de se especializar, seja lá no que for, né? Essa questão de estudar mais, de ter mais segurança, você vai desenvolvendo as suas próprias técnicas, você vai, mistura a teoria com a prática, e isso te dá um novo olhar, te dá uma segurança, uma coisa que é muito especial, assim, sabe? E hoje eu me considero a louca dos estudos, assim, porque eu tô sempre, às vezes eu me pego assim, sabe? Ah, meu marido viajou, eu tô sozinha em casa, vou estudar. Vou ler um pouquinho, vou assistir aquele vídeo que eu não assisti, vou terminar de fazer aquele curso que eu ainda não terminei, sabe? Mas eu penso que é quando a gente faz o que a gente ama, né? Acaba se tornando uma coisa assim, visceral mesmo.
E o saber nunca tem, nunca
tem espaço, carente, né?
Ele sempre tem espaço para o saber, então tá tudo
Exatamente.
Certo.
Eu penso.
E aí, quando, desde menina dando aula, e tinha as alunas que eram ali as senhoras que você podia confirmar, né, na presença, olha, se não gostar, seu dinheiro de volta, mas hoje com a internet, de onde são seus alunos? De quantas cidades, de quantos países?
Gente, eu tenho aluna de Canadá, Portugal, e por aí vai, México, Chile, sabe? Hoje em dia a internet nos dá essa... A gente não tem limite de fronteira, a gente não tem limite geográfico, a gente não tem limite de nada, né? É uma coisa muito impressionante, assim. Quando eu tô fazendo live, às vezes que eu quero... mostrar para elas o poder da internet, eu falo, me fala aqui de onde que vocês são, né? E aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, É uma coisa assim, impressionante o poder da internet hoje. Eu penso que é tipo um caminho que não tem mais como voltar para trás. É lógico que o presencial ele vai existir, a gente está louco por esse presencial, está louco por se abraçar, né? Mas a internet ela veio para ficar, com certeza.
Bom, e a gente vê pelos teus números, né? São 64 mil seguidores no Instagram, 100 mil inscritos no YouTube, mais Facebook e Pinterest. A internet, ela já existia na sua vida pré-pandemia? Ou ela se fomentou na pandemia e aí, a partir de agora, para o seu negócio, você vai ter que pensar nela, você vai ter que montar um sistema meio que híbrido, tanto pela presencial quanto pelos cursos virtuais?
Não, a internet ela entrou na minha vida no meio de uma crise emocional, profissional, onde eu tive que recomeçar tudo do zero. Eu tinha uma sociedade e eu desfiz essa sociedade e aí eu falei assim, meu Deus, eu não tenho um real no bolso se me virar de cabeça para baixo, o que que eu vou fazer nessa vida? Vou pro artesanato, né? Porque é o artesanato que sempre me levantou, é ele que vai continuar me levantando. É, eu falo que o artesanato sempre me curou, sempre me levantou, sempre me fez sorrir, chorar, me emocionar, e é isso mesmo, sabe? E aí, há 6 anos atrás, eu falei assim, o que eu vou fazer, gente? Eu não tenho dinheiro nem para pagar uma feira, eu vivi muito de feira durante muitos anos, sabe? Feira todo final de semana, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, bom, eu vou para a internet, é a única coisa que me resta. E aí eu comecei a usar meu Instagram, comecei a usar todo dia, foto, melhorar as fotos para poder postar, ler. Só que mesmo há 6 anos atrás, a informação de aprendizado em relação até ao próprio Instagram, a gente aprendia na marra mesmo, na prática, porque o acesso não era igual ao que a gente tem. A gente fala, ah, mas há 6 anos atrás, sim, há 6 anos atrás a informação era... Vai lá e faz, minha filha, porque senão você vai ficar chupando o dedo. E assim eu assumi o Instagram como se fosse, tipo, o meu negócio. E aí foi onde a Educar me descobriu. E aí eu consegui recomeçar, né, me levantar e tudo mais. E eu meti bronca nas redes sociais. Então eu já usava as redes sociais. E por uma coincidência ou não, né, com 2 anos, bem ali na pandemia, eu estava nesse híbrido de dar aula presencial e as aulas online por causa da questão da Educar. Só que eu me lembro exatamente em fevereiro, a pandemia veio em março. Em fevereiro, eu estava numa feira de marketing enorme, gigantesca, já nesse chamamento de querer estudar, de querer ensinar para as minhas alunas e tal. Aí eu recebi um telefone, inclusive, de uma loja, um telefonema de uma loja. Lu, vem para Recife em abril, porque a gente vai fazer aquele ciclo de aulas presenciais com você, a gente vai pagar sua passagem, sua hospedagem, não sei o que, não sei o que, você passa aqui uns 10, 15 dias com a gente. Pode ser, não sei o que, vou fechar, vou comprar passagem, aquela coisa toda. E eu já querendo migrar só para o online, porque eu estava nessa questão de querer, eu estava elaborando um curso que se chama hoje Lucrativa, né? Aí eu falei, já nesse negócio de ensinar empreendedorismo, marketing digital e vendas pela internet. Menina, eu aceitei porque era tipo uma pessoa assim que eu considero muito, sabe? Já trabalhava comigo já há alguns anos. Eu aceitei. Mas aí, sabe, você fica naquela puxa, naquele negócio e... Ai, eu falei... Liguei de novo para ela, ai, me perdoa, pelo amor de Deus, eu tô no trabalho, que eu tô me dedicando assim de corpo e alma, é um chamamento, eu preciso me dedicar muito para ele, porque se eu ficar nessa, e eu tinha recebido um convite para ir para São Paulo e esse outro para ir para Recife. Eu falei, eu não vou dar conta. Se eu for para São Paulo e para Recife, eu vou adiar pelo menos mais 6 meses esse projeto que eu estou. E nessa brincadeira, adia 6 meses, adia 1 ano. Quando você vê, não fez, protelou. Eu falei, me perdoa, pelo amor de Deus. Não, a gente te entende, não sei o quê. Quando foi em março, pandemia. Mas eu já estava com as aulas gravadas, eu já estava toda com o meu esquema montado do online, porque era isso que eu queria fazer. Então, eu tive o melhor ano da minha vida em 2020. Eu tive o melhor ano de vendas, de tudo, assim, sabe? Porque tem um outro detalhe, sabe, Beth? Eu migrei de público, né? Eu tinha um público muito forte de costura criativa. E agora eu tô nesse processo de migração. Então, eu ainda tô perdendo, já tem 2 anos que eu venho perdendo muitos seguidores, mas eu venho ganhando muitos seguidores também. Então, o número do Instagram não cresce, mas também não cai, né? Por causa dessa questão ainda de estar perdendo muitos seguidores da costura criativa. E é um processo, faz parte dessa
história. Você dava muitas aulas de costura especificamente, né? E aí você migrou, você foi mudando.
Eu sempre dava aquela pincelada, ó, gente, porque como eu sempre produzi muito, eu sempre vendi, eu sempre participei de feira, então eu sempre estava ali ensinando, mas estava, ó, gente, para vender essa peça aqui é assim, ó, gente, essa peça aqui, eu trabalho ela assim, porque a nível de produtividade, eu consigo fazer 4 peças dessa daqui em 1 hora. E para vender, ela é uma peça super útil, super funcional. Então, eu estava sempre plantando essa sementinha também nas minhas alunas, né? Então, de uma certa forma, eu acabava sempre falando um pouco também dessa questão de venda, de empreender e tal.
Entendi.
Bom, vamos falar de curso, então? Queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Canva para cartazes e redes sociais, por exemplo.
Pois é, o Canva para cartazes e redes sociais também vem da dor e da necessidade dessas minhas alunas, porque, ok, a Luciana ensina elas como usar o Instagram, como usar as ferramentas do Instagram, como se posicionar, como postar, piririm pororó, né? E aí, Lu, quando eu vou fazer as análises, né, de perfil, que eu chamo de chineladas da Lu, mas é chinelada de amor, hein, gente? Eu chamo de chineladas da Lu porque eu falo, olha, gente, eu não tô aqui pra mentir, pra mimimi, pra, não é bem assim, eu falo o que tem que falar, porque se eu não falar, não vai ter outra pessoa pra falar. Então, com amor e respeito, né, vou falar o que tá errado no seu perfil. E elas adoram, sabe? Virou, assim, um super episódio. Eu tentei tirar ele, porque começaram naquela coisa de copiar e tal, mas não consegui. E aí eu comecei a perceber nessas análises que elas têm uma dificuldade muito grande de trazer uma identidade visual para o trabalho delas, né? Para redes sociais. E assim, como eu, desde os 15 anos, vendo, né? Vivo nessa coisa de prática mesmo ali do artesanato, eu sempre fui muito rigorosa. Até demais, eu acredito, comigo mesma, de querer me mostrar muito profissional, sabe? De querer, pode pagar. Eu sempre tive muito respeito por essa questão de me pagarem para fazer uma coisa, né? E aí me pagavam para fazer, eu queria entregar o meu melhor, né? Então, como eu comecei muito nova, eu tive que mostrar muito profissional, muito nova também, até no meu tom de voz para falar com as pessoas. E aí, quando eu entro num perfil delas e percebo, hoje em dia a gente sabe que Instagram é totalmente visual, gente, é uma rede social extremamente visual. Então, se ele não tá bonitão, se ele não tá arrumado, se a casa tá dando aquela impressão poluída e bagunçada, quem é que vai sacar um cartão para comprar com você, né? E aí o Canva veio nessa dor de perceber que elas têm uma dificuldade muito grande de dar esse visual bonito ali, para poder já conquistar confiança, trazer credibilidade ali para o trabalho delas, né? E aí sai pegando cartazinho, copiando e colando ali nos perfis, né? É uma foto tipo xexelenta, eu falo que a foto é xexelenta. Então veio dessa necessidade de ensinar. A gente vai fazer um mapa da personalidade dentro do curso, logo a primeira aula, justamente para elas acharem a cor, acharem as fontes que elas vão usar, os elementos que elas vão trabalhar, para que a gente possa montar uma cara bonitona ali para combinar com o trabalho delas, para falar uma linguagem adequada ali e se mostrar com profissionalismo e credibilidade, né?
Bacana. Você mexe bastante com o ensinar a mexer nas redes sociais, como está o seu Instagram, como você já comentou agora há pouco, mas o que é legal, as redes sociais, elas vivem em constante mudança e constante novas fontes, que nem, por exemplo, o Clubhouse, você tem o Pinterest mesmo que está mudando, você tem as novas funções de Twitter, que nem o Twitter agora acabou de tirar lá o Stories, lá, entre aspas, do Twitter, parece que acabou ontem. Então, as redes sociais são obras vivas, obras abertas. Então, elas estão em constante alteração. Como que você se atualiza e como você atualiza as suas seguidoras e suas alunas para trabalharem nesse mundo que está em constante movimento?
Bom, eu me atualizo o tempo todo, né, movimentando e seguindo as próprias redes para poder estar atualizada, né, e em relação a esses movimentos. Mas como eu atualizo as minhas alunas em imersão, principalmente as alunas que já têm curso comigo, né, eu costumo fazer imersões com elas para trazer essas atualizações dentro dos próprios cursos, né? E nas redes sociais, quando é alguma mudança mais assim, né? Eu uma live, alguma coisa nesse sentido, eu tô sempre informando. Mas eu acredito, sabe, Beth, que eu não trabalho só essa questão das redes sociais e ponto final. Eu acredito que empreendedorismo é para mulher empreender. Com artesanato, principalmente, ela precisa expressar o que ela tem de melhor, trazer à tona toda a essência dela, tudo que ela acredita, tudo que ela tem de valor, tudo que ela gosta também, para que ela consiga empreender de forma autêntica, genuína, sabe? E de um jeito muito único. E eu acredito que é isso que realmente faz a diferença quando a gente fala em empreendedorismo artesanal, sabe? Então, eu estou sempre puxando muito para essas questões dela olhar para dentro, para ela trazer a essência dela, para ela... Eu trabalho muito essa questão de crenças, né, também, porque se a gente não acreditar que a gente pode, quem mais vai acreditar nessa vida, né? Uhum. Então, eu trabalho muito essas questões de crenças, valores, despertar o seu melhor e tal, e eu acredito no empreendedorismo dessa forma, sabe?
Bacana.
Quantos cursos são hoje no catálogo? Porque tem a mentoria também, né, Lu?
Gente, eu tô com 9 cursos no catálogo. E aí surge uma dor, uma necessidade, eu faço outro curso.
Que empreender, ser visionário também, né?
Oi?
Porque empreender, ser visionário também, né?
Exatamente. E assim, gente, eu fico louca, eu não posso ver uma dor delas que eu quero resolver, sabe? E é lógico, conforme a gente também vai melhorando como profissional, a gente vai enxergando as coisas de formas diferentes, né? Então, o Lucrativa mesmo, que é o meu curso maior, Ele é um curso que tem mais de 150 aulas dentro dele. É um curso que eu ensino várias coisas voltadas para o empreendedorismo e para o marketing digital, para artesanato, porque, na minha opinião, o marketing digital, na essência dele, funciona de uma forma para outros negócios, mas para o artesanato eu acredito que tem algumas coisas que na prática não funcionam dessa forma. Então, eu adaptei toda essa linguagem do marketing, do empreendedorismo e de planejamento. E aí, agora, com essa questão da mentoria, eu aplico ferramentas nelas também, sabe? Para que a gente possa trabalhar de uma forma mais assertiva com elas. Então, eu estou sempre nessa preocupação de estar trazendo coisas que realmente vai mudar, transformar a vida delas, porque eu falo, você quer me ver braba, é uma aluna comprar um curso meu e não assistir uma aula. Eu falo, como assim? Você investe seu dinheiro e você não vai atrás da sua transformação, vamos transformar, vamos mexer. Então eu tô o tempo todo mexendo com elas, sabe, cutucando elas.
Mas eu não sei se você repara, mas a gente tem essa sensação nítida, né? Que a pandemia foi muito benéfica para o artesanato no sentido de despertar muitas artesãs para uma área que elas não eram atentas, que é a do empreendedorismo, do investir no saber para poder crescer. Elas tiveram que sair da sua zona de conforto, que podiam ser seus bazares, suas feirinhas de bairro, e elas tiveram que se reinventar, porque senão elas não iam vender. E isso fez, mas como que eu vendo? Como que eu mexo na internet? Como que funciona isso daqui? O que é um Canva? Né? São todos termos muito recentes nas vidas dos artesãos. E eu acho que a gente deu um passo muito grande para o crescimento do mercado. Mas, a gente, vamos colocar, e os planos para logo mais? Quando a pandemia, tá, graças a Deus, está acabando. E aí, o que a gente pode esperar da dona Luciana?
Eu estou louca para voltar com as aulas, os encontros. Eu, antes da pandemia, eu estava fazendo algumas semanas. Eu pegava, por exemplo, eu ia para uma cidade, Recife, Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, eu marcava uma semana com a Lujabe. E aí, naquela época, eu ainda estava ensinando costura, eu fazia costura 1, 2 dias, ou então modelagem, aí entrava o resto da semana toda voltada já para o empreendedorismo e para o marketing digital. Eu já vinha nesse movimento e aí estava fazendo esses encontros de uma semana inteira com um combo de cursos, né? Só que agora eu quero voltar, sim, com presencial, voltado para essas questões de palestras, de cursos também, voltadas para empreendedorismo e marketing digital. O presencial, ele não vai deixar de existir nunca, é muito gostoso esse contato, né? Essa coisa de abraçar, de olhar no olho mesmo. Então, eu quero voltar a fazer, sim, esses encontros num formato diferente, mas eu quero voltar a fazer. E, de repente, assim, meu sonho, o sonho do Jaber é, sabe, fazer aqueles encontros com várias palestras acontecendo, vários profissionais, até luluzinhas minhas que já estão num outro nível, já colocar elas também para começar a fazer movimentos, né? Até, de repente, palestrar e tudo mais. Então, eu tenho muitos planos, no infinito e além.
Tamo junto, maravilhosa,
né?
Essa ideia.
Que maravilha, né, Lu? Porque aí você trouxe todo esse conhecimento, aí as suas alunas podem aproveitar de todas as graduações, pós-graduações, todo o conhecimento que você está sempre aí no... O marido deu uma saída, você está lendo, está estudando, e você pode levar todo esse conhecimento também, né? Criando novos cursos.
Preocupo muito, sabe, em colocar elas para ir para ação também, sabe? Então, sempre eu tô chamando uma para vir fazer live comigo, Aí, e aí, nessa questão de fazer consultoria, mentoria, eu percebo ali que ela, por exemplo, eu tenho uma aluna que eu notei que ela tem muito forte essa questão de também fazer consultoria. Ela é muito boa na parte de organização e planejamento. E ela agora se encontrou com essa questão de fazer organização e planejamento para artesã. Então, ela começou a fazer consultoria com isso também.
Maravilhoso.
Então, eu quero vê-las crescerem, sabe? Eu não acredito na concorrência, eu acredito no junto, sabe? Eu acredito que a gente pode somar muito, eu acredito que cada um tem o seu jeito de falar. Eu vou gostar da Beth porque me conecto com a Beth por tais e tais características. Vou me conectar com a Faiga. É Faiga que fala mesmo? Vou me conectar com a Faiga porque me conecto com ela com tais e tais características e pego o conhecimento de todo mundo, tudo junto, misturado, desenvolvo as minhas técnicas. Então, eu acredito nisso, sabe?
A gente também acha que... A gente compartilha desse pensamento de que juntos a gente vai mais longe, né? Então, assim, somar para poder ganhar força e crescimento. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que é legal a gente seguir nesse ritmo. Ver esse ritmo no artesanato também. Coisa que a gente também não é tão fácil de ver. Tem muito tapetinho de tricô sendo puxado aí pelo... Né? A gente sabe que existe. Então é legal a gente, de repente, fazer um tapetinho que ninguém puxe, né? Ao contrário, que todo mundo voe em cima dele, né? Junto. É mais ou menos.
Eu acredito fortemente. Então, assim, quem tá comigo, sabe? Quem tá ali junto de mão dada, vamos crescer, vamos melhorar, vamos estudar.
E são tantas necessidades e tantos talentos, né? Como você viu, tem uma aluna que encontrou aí uma característica, né? Que tem muito forte, que faz muito bem. Tem tantas outras que fazem tantas coisas bem. E aí a gente vai se ajudando, né? Você vai criando também esse clima de comunidade, né? Que isso é muito importante. Né?
Eu tenho minha comunidade, Luluzinhas apoiam Luluzinhas. E é muito forte, sabe? Porque, inclusive, a gente tem esse espírito nos cursos também, né? Todos os meus cursos, eu, principalmente de um tempo para cá, eu tenho incentivado muito essa questão, até de, às vezes, fazer algumas tarefas em grupos, se ajudar, explorar ali, né, o ponto forte de uma, melhorar o ponto fraco da outra, se inspirar uma na outra, porque esse apoio ele é extremamente importante, sabe, para elas. Então, eu tenho estimulado muito, sempre, cada vez mais, nas minhas aulas, nos meus cursos, sabe? Vale muito a pena.
Vale. Lu, foi tão maravilhoso, você é tão rápida e tão boa, que a gente já está chegando no final e a gente costuma terminar com você deixando seus contatos, como que as pessoas fazem para te encontrar, para saber mais sobre o seu trabalho e também deixando uma mensagem para quem ouve a gente.
Bom, olha, meus contatos, se você colocar Lu Jaber lá no Santo Google, você acha tudo da Lu Jaber. Desde Pinterest, Instagram, YouTube, tudo é Lu Jaber. Ponto final, simples assim. E o que eu tenho de mensagem, vai lá e faz. Tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? E tem uma frase que eu uso muito com as minhas alunas também, que é o antes feito que perfeito. É uma frase muito batida, mas é uma frase que funcionou durante muito tempo para mim e funciona até hoje, porque eu acredito que se a gente for ficar esperando o perfeito para fazer qualquer coisa na vida da gente, o perfeito não existe. Porque o olhar da gente vai mudando e a gente vai se exigindo mais, vai mudando e vai se exigindo mais e quer ficar mais perfeito. Então, o perfeito não existe. Você vai lá e faz com o que você tem, com o que você pode, com o que você tem condições de fazer. Depois, você vai lá e melhora. Vai lá e melhora. Não é para se contentar com o imperfeito, não. Mas você vai lá e melhora, porque a gente pode melhorar todos os dias um pouquinho e vira um montão. Então eu acredito muito, muito nisso mesmo.
Maravilha, muito bom, muito bom, muito bom a gente conversar, ver com quem a gente sabe. E assim, é muito bom, a gente sente o brilho, o brilhinho no olhar da Lu, quem tá nas redes, né, tá acostumado a ver a alegria dela. E aqui a gente não vê o brilhinho no olhar, mas ela tá falando assim, com o sorriso no olhar, com uma alegria que irradia e chega realmente, contagia. Muito bacana, obrigada Lu por estar aqui com a gente. Queremos ver você mais. Volta lá com a gente lá no Clubhouse, vai, passa lá para conversar um pouco com a gente. A gente sabe que é corrida, a gente sabe que está sempre na.
Nosso horário é igual.
Então, é verdade. Você fez, não, vamos negociar os horários, né? A gente.
Vamos unir essas comunidades, né, gente?
É, a gente negocia o horário. Mas assim, vamos, vem conversar com a gente, vem bater. O ideal é o mesmo. E volto a falar, a gente pode agregar, né? Eu acho que isso que é o mais importante. A gente pode unir forças. E eu acho que a intenção aqui é essa, justamente, da gente se unir. São propósitos parecidos, são caminhos diferentes, mas propósitos parecidos. Então, tá tudo certo. Eu acho que, de uma certa forma, a gente tá todo mundo com a mesma intenção. Então, pra gente tá mais do que certo tudo. Muito obrigada.
Obrigadíssimo, meninas. Eu amei estar aqui, viu? Que delícia. É sempre muito bom a gente conversar sobre o que movimenta o coração da gente, né? E é bom saber também que tem outras pessoas que se movimentam com esse mesmo movimento. É muito gostoso. Muito, muito obrigada pelo carinho, pelo respeito. Tá bom? Obrigadíssima, de verdade.
Agradeço.
Obrigada. Gente, semana que vem tem mais. Um beijo grande e até lá!
Lu, que maravilhosa, muito obrigada por estar aqui com a gente, por dar esses seus depoimentos, por trazer tanta motivação, por ajudar quem nos ouve e quem já acompanha o trabalho da Lu a acreditar no seu negócio e a fazer cada vez melhor, seja no Instagram, seja usando todas as possibilidades que oferece a internet, seja se preparando para o futuro que você escolhe, que você manda, que você acredita que vai ser o melhor para você, sem chineladas ou com chineladas com carinho, porque a Lu vai te tratar assim. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! Tchau, tchau!